de fumar saem dali, nem o ar que toda a gente respira. Por isso, isso é a única exceção que penso que é admitível. Não é de modelos aeroportos. Há muitos aeroportos que... Até porque há uma questão...
Não, os aeroportos têm esse tipo de cabines,
Sim, mas até há uma questão fundamental que eu ia falar a seguir. Esses espaços devem ser vedados e devem ser visíveis, porque fumar é um grave handicap da saúde e, aliás, para muitas pessoas é já um motivo de discriminação até ética. E por isso não devem-se proteger os doentes e não expor quem está a fumar nunca em aquários ou coisa similar. E por conseguinte, uma doença como a dependência do tabaco, como outras, deve permitir a proteção da imagem do próprio doente. E por conseguinte, isso a acontecer, na defesa do doente e na defesa pública da visualização de fumar, deve ser espaços que não são visíveis e que protegem a própria imagem. Por conseguinte, não é hipótese, digamos assim, dos aquários ou dos espaços que não são vedados adequadamente. A outra questão que queria chamar a atenção é o seguinte: não tem sido discutido ainda aqui muito o problema do fumo em terceira mão, que é uma outra questão que a evidência científica é mais clara há muito tempo e que corresponde a quê? Corresponde a que os espaços, nomeadamente fechados, em que já não se fumando, houve depósito das partículas constitutivas do fumo de tabaco e que as paredes, os reposteiros, o chão, etc., etc., liberta o cheiro que muitas vezes nós sentimos e que nos hotéis é evidente, corresponde de novo à libertação de partículas que são agressivas para a saúde e que estão demonstradas a seu impacto. O que mostra que também aí temos que garantir que os espaços não são alternadamente usados ou não usados. Só espaços fechados não se fuma e acabou. Mas há evidência científica, que já não é nova, mas foi reforçada nos últimos tempos, sobre o impacto da exposição ao fumo ambiental ou ao consumo direto, e que não tem sido avaliado nos estudos atuais, e que tem a ver com alterações genéticas, transgeracionais, ou seja, grávidas expostas ao fumo de tabaco, as células germinativas são alteradas, e só quando os seus filhos tiverem filhos é que vão ter patologia associada a essa exposição. Só para mostrar que a evidência científica é cada vez mais maior e não é aceitável qualquer tipo, nem há qualquer valor que justifique a exposição ao fumo ambiental.
Doutora Vinagre, já acabou?
Não, gostava só de dizer uma outra questão, que era em relação às medidas da publicidade e em relação ao reforço que se está a discutir em Oslo, chamar a atenção do seguinte: é o único produto, o tabaco, que nós temos em Portugal, como nos outros países, que garantidamente mata em qualquer dose. E por conseguinte, é evidente que o tabaco não pode ser tratado como qualquer outro produto comercial. É tolerado ou é legal a sua venda, mas não é aceitável que a sua promoção ou a sua publicidade, de qualquer forma, corresponda ou contribua para degradar as condições de vida e de saúde das populações. Pronto, era isso que eu queria dizer.
Bom dia, Helena Sanches, da ASAI. Queria só aqui dizer que, pronto, que a ASAI, assim como o Sr. Diretor-Geral de Saúde já disse, tem consciência de que a sua fiscalização não foi 100% eficaz, um bocadinho a ver com a falta de recursos, quer humanos, relacionado também com a imensidade de legislação que a ASAI tem que fiscalizar. No entanto, penso que a causa ainda mais importante do que essas é a legislação que temos. Portanto, a Lei 37 de 2007 não ser clara. Ou seja, era muito mais fácil para a ASAI fiscalizar se a lei dissesse não se pode fumar, ponto final. Porque aí entrávamos nos sítios, não se podia fumar, era claro. Com umas exceções como tem, como o Sr. Engenheiro, da Ordem dos Engenheiros, bem disse, sem critérios é impossível. É impossível, com conceitos vagos e indeterminados, às a entrar e ver se um sistema de ventilação evita que o fumo se propague às salas contíguas. Portanto, isso é que eu acho que é importante no relatório, é a manter-se as exceções, que elas sejam claras e com critérios de como é que é possível verificar se o dispositivo foi eficaz ou não. No entanto, queria só dizer, falar um bocadinho que, independentemente de tudo, dos esforços que a ASAI fez, os operadores económicos estão mais cumpridores, ou seja, eu tenho aqui assim os dados do ano passado, 2009, em que foram levantados cerca de 1.250 processos, contra este ano vamos em 600, portanto metade. Desses 600, basicamente as infrações têm a ver com a sinalização que está incorreta e com os tais requisitos que tentamos fiscalizar, portanto espaços que não estão adequados para se fumar e que efetivamente se fumam. Em terceiro lugar, aparece a proibição, portanto, o facto de serem pessoas apanhadas a fumar em determinados locais.
Ora bem, um aspecto que eu me esqueci de referir há bocado e que gostava de chamar a atenção é, digamos, como é que se faz o licenciamento. Portanto, no caso de continuar a haver espaços em que se permite fumar, digamos, o licenciamento deve ser feito com base numa verificação de conformidade. E uma verificação de conformidade faz-se com uma medição no local. Portanto, não é com base num papel assinado por alguém a dizer que aquilo cumpre. Quando se faz o dimensionamento de um ventilador, portanto, existe uma curva de funcionamento do ventilador, portanto, que é uma curva deste género, portanto, tem aqui a altura de elevação, portanto, a pressão que ele dá, e tem aqui o caudal. E o ponto em que ele vai funcionar depende das características da instalação. Portanto, eu nominalmente posso ter um ventilador, imaginemos 3 mil metros cúbicos por hora, mas depois ele está a trabalhar com 1.000, portanto, dependendo do sítio onde está. E além disso, quando eu... Portanto, projeto um sistema de ventilação, portanto, a eficácia de remoção dos contaminantes não é a mesma em todo o espaço que eu estou a considerar. Portanto, tem variações. Portanto, isso precisa de ser verificado. Quando falou há bocado do fumo em terceira mão, lembrei-me de uma situação que tinha que já, nos Estados Unidos, aqui há uns tempos fiquei num hotel e, digamos, como é que eles resolviam este problema de evitar que as pessoas fumassem. Portanto, estava lá ao lado da televisão um anunciozinho que dizia assim: este é um quarto de não fumadores. Se o senhor fumar, teremos que proceder a uma descontaminação do quarto, que vai custar $400. E, portanto, era a forma, digamos, através da taxa fazer resolver o problema. Em relação, digamos, às diferentes filosofias que as leis podem ter, portanto, nós podemos realmente ter ou espaços para fumadores que são, digamos, espaços de convívio, e em que teremos que trabalhar, portanto, com sistemas de ventilação por diluição, ou podemos ter as tais salas de chuto, em que aí a filosofia é diferente. Portanto, aquilo que nós temos é a extração localizada, é tal e qual como os exaustores que temos nas nossas cozinhas. Portanto, quando as fontes são, portanto, muito fortes e localizadas, e nós sabemos onde é que elas estão, vamos colocar o extrator ao pé da fonte poluente. E, portanto, na lei, estes aspectos devem ser considerados. Portanto, os vários tipos de soluções técnicas, no caso de se considerar que pode haver fumadores dentro dos edifícios, o que eu não advogo, mas se a realidade for essa. E, além disso, ainda há outro aspecto, digamos, que é a utilização de purificadores de ar. Portanto, neste momento já existem alguns tipos de purificadores de ar que têm alguma eficácia. E, portanto, eu acho que em relação a isto, deve, portanto, a lei, se vier a considerar estas situações, deve, portanto, tecnicamente, portanto, prever todos os meios possíveis para minimizar a exposição.
Muito obrigado. Nós estamos a aproximar do fim.
Não, vai. Vai, não, mas vai ter a palavra. Vai ter a palavra.
Realmente não é a ordem. desculpa, peço desculpa. Peço desculpa. Muito obrigado. Sr. Diretor-Geral, portanto, Sr. Diretor-Geral, está com certeza, então, as coisas estão aceitas, não é, mas é só para tentarmos realmente...
Vamos okay. Fazer uma revisão.
Identificar-se também.
Está a funcionar com o encarnado. Este também funciona com o encarnado. A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. Não, muito obrigado. O Sr. Diretor-Geral, há pouco, deixou implícito um calendário e mais que isso, a urgência no cumprimento do calendário. Não se preocupe, ele funciona mesmo assim, com o encarnado, não tem problema, não é? Sr. Diretor-Geral, há pouco referiu um calendário, embora obviamente compreenda que não tenha conseguido ou não tenha sido possível precisá-lo, tão somente referir-nos que é o mês de janeiro. O que é que há à porta a Associação Portuguesa de Hotelaria e Restauração ao Turismo lhe gostaria de solicitar? É que este princípio da urgência não colidisse com outro princípio, que é os conselheiros terem um tempo razoável para poderem, com propriedade, obviamente, debruçar-se sobre o projeto de proposta de alteração à lei. Esse é um pedido expresso que a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo lhe deixa, bem assim como outro, que a proposta seja acompanhada por toda a documentação técnica que suportará certamente algumas das propostas de alteração desse mesmo diploma. E, portanto, ter isto em nota, que o Conselho, que o Grupo Técnico Consultivo precisa de tempo, tempo útil, obviamente, no caso concreto, consigamos perceber porque é que é a urgência, né? Mas que, todavia, isso não colida com o outro princípio, que é o princípio de, com propriedade e com dignidade, digamos assim, possamos todos nós ter tempo útil para que tal aconteça.
Só dois ou três detalhes sobre o que aqui se disse vagamente sobre consultas e medicamentos. Eu penso que é que está pensado em relação a este relatório também a apresentação e eventualmente os resultados dos grupos de trabalho que foram constituídos e que neste âmbito existiram aqui nestes últimos três anos, aqui na Direção-Geral. Sobre este aspecto, eu gostava de perguntar formalmente ao Sr. Diretor-Geral se já tem notícias sobre o que aconteceu à decisão sobre, apoiar ou não apoiar os medicamentos, a comparticipação eventualmente ou apoio aos medicamentos nesta área. Depois, em relação às consultas, é uma das áreas que se tem mantido, houve um esforço muito grande no início, 2008, 2009, tenho a noção que em 2010 as coisas estagnaram ou regrediram, é mais ou menos a sensibilidade que eu tenho. Eu conheço obviamente melhor a região onde trabalho, aqui em Lisboa e Vale do Tejo, mas tenho essa ideia. Também me tem parecido que da parte das ARS, estou a falar das 5 regiões, enfim, existe uma grande competição por horas de profissionais, em desfavor da continuação do seu trabalho nestas atividades relacionadas com o apoio aos fumadores. Para já não falar do trabalho que eventualmente algumas equipas tinham, trabalho comunitário, ou seja, nas escolas, noutros ambientes, onde poderiam e deveriam continuar o seu trabalho ao nível da saúde escolar ou outras. Mas estou a falar dentro das consultas e outras áreas dentro das unidades atuais dos agrupamentos dos centros de saúde e também acho que dos hospitais. Portanto, talvez, não sei se temos condições de valorizar estes dados, mas era importante que viesse ao de cima, que era necessário, com este diagnóstico, reforçar a necessidade de alocar, de facto, horas de profissionais a estas atividades. Por outro lado, um segundo aspecto que tomo, e isto também tinha a ver com a formação destes profissionais, não só em entrevista motivacional, como em intervenção breve, como em intervenção intensiva. Portanto, toda a área da formação necessita de ser apurada, reforçada e colocada numa das primeiras prioridades. E a Direção-Geral, penso que junto do Ministério e de quem de direito e das ARS pode de facto fazê-lo. Em relação a outra área que não foi aqui muito falada, penso que se gastou muito pouco dinheiro em campanhas e materiais. Eu não sei, eu não perguntei se há dinheiro, eu não sei. Eu nem sei se há orçamento, portanto. Ou seja, para mim nunca foi claro se havia orçamento para a área do tabaco. O Sr. Diretor-Geral dir-nos eventualmente, se quiser. Senhor, desculpa, eu estou a falar com... mas que, não sei se não... Enfim, dirá quem o Sr. Diretor dirá o que entender. Em todo caso, parecer-me-ia, pensando nestes 3 anos, o que é que aconteceu? Muitíssimo pouco trabalho, sob o ponto de vista de publicidade positiva e de marketing positivo. Ao nível de materiais, continuamos com os materiais que existiam já há anos, um ou dois, estou-me a lembrar desta casa, nos locais fazemos qualquer coisinha, por exemplo, Lisboa e Vale do Tejo, não tem neste momento reprografia nenhuma e, portanto, estamos, de facto, muito limitados e, no fundo, estamos no M-Power, claro que nós temos muito pouco power, porque estão a ver como é que nós, não há power, portanto, não há conversa, não é? E queria, de facto, deixar um último detalhe, que tem a ver com os dinheiros, que é, será possível, Sr. Diretor-Geral, introduzir nesta legislação, como sempre tentámos, e todos os países tentam, será que nós podemos fazer aqui uma lança, não em África, mas em Portugal, colocar qualquer artigo, qualquer obrigação de financiar atividades preventivas? Nós sabemos que ganhamos dinheiro quando pomos pessoas sem fumar, os professores de economia já nos comprovaram isso, portanto isto é só uma questão de fazer as contas, fazer bem as contas. Alguma percentagem, não queremos tudo. Um bocadinho, 5%, 10%, 20% desse dinheiro passar para a prevenção, para as atividades, para os medicamentos, para outras coisas. Portanto, se pudesse ficar lá alguma obrigação, nem que fosse genérica, mas para criar ali um ponto de apoio. Muito obrigado.
A Ordem dos Médicos partilha grande parte das opiniões que o professor Luís Rebelo acabou de referir, e de facto, depois desta discussão toda, parece-me que se torna emergente, eu diria urgente, a implementação de uma lei bastante mais restritiva do que a que nós temos agora, independentemente dos aspectos técnicos que já frisámos. Gostaria de perguntar ao nosso colega de engenharia um aspecto também técnico que também desconheço. Mas que todos nós vivemos, e que eu vou-vos expor, mesmo nos espaços onde é proibido fumar, habitualmente, como sabem, as instalações periféricas, digamos, corredores, olhos das escadas, vãos de escada, toda a gente fuma aí. E também nas instalações sanitárias, não é desconhecimento que qualquer restaurante que diz que não fuma, as pessoas vão para as instalações sanitárias e o ambiente é altamente poluído de tabaco, nas discotecas a mesma coisa, são ambientes preferenciais para fuga, enfim, ao controlo. Já estive em vários locais, não em Portugal, em que estão instaladas sistemas anti-incêndio nas instalações sanitárias e nos corredores, precisamente que disparam quando as pessoas fumam. Inclusivamente em hotéis já estive nessas situações. A nossa legislação prevê isso ou não? Se não prevê, acho que devia prever, até porque realmente é a prevenção também dos incêndios que está em causa, porque as pessoas que sem civismo fumam nessas situações podem perfeitamente cometer qualquer deslate que não dá. Isto está previsto ou não na nossa legislação? Há países em que isso está previsto. Mas é possível implementar isto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Ainda há pouco tempo, numa reunião organizada pela Ordem dos Farmacêuticos, o Sr. Secretário de Estado da Saúde afirmava que quanto maior for a prevenção, há menor necessidade de recorrer a sistemas de saúde e há menores custos na terapêutica curativa. E também acrescentava que há uma relação entre a riqueza e a saúde, pois esta é uma condição de crescimento da riqueza. Ora, estes são princípios que são básicos para todas as áreas da saúde, mas esta principalmente. O que se verifica, e porque eu passei alguns anos no Estado e até no gabinete do Ministerial da Saúde, e verificava-se quando se preparavam documentos, o preâmbulo de qualquer documento era importante, porque ali o legislador elencava todos os considerandos. E era, portanto, o pensamento do legislador que estava subjacente. Ora, aqui verifica-se que, na realidade, há muitos interesses, mas a função relacionada com o tabaco, mas a função do legislador é defender a saúde pública porque, obviamente, está a criar riqueza. Eu, por isso, recomendava, se possível, à Direção-Geral da Saúde, se é possível, reforçar o interesse de que haja um preâmbulo onde sejam elencados os valores técnico-científicos que estão disponíveis e que fizessem passar a quem depois aplica a noção de porque é que esta lei é criada. Portanto, que se está a defender a saúde e, portanto, está-se a defender também a riqueza do país. Não estamos a dizer nada mais do que os nossos governantes o dizem. Ora bem, os farmacêuticos, isto agora, voltando, puxando um bocadinho a brasa à sardinha, mas também porque a Ordem dos Farmacêuticos pensa que pode ter um papel importante que não custa ao Estado, uma vez que pelas farmácias passam por dia 400 mil cidadãos. Ora, podem ser um local em que se faz a promoção da saúde e em que se pode ajudar também as pessoas que queiram deixar de fumar. Neste contexto, os farmacêuticos que exercem esta já uma ação na sessão tabágica são, portanto, agentes que atuam na primeira linha de prevenção das doenças associadas ao tabagismo. Como melhorar esta intervenção dos farmacêuticos? Nós pensamos que, pela integração da intervenção no Sistema Nacional de Saúde, a Ordem está disposta a nível, está disponível para colaborar com a Direção-Geral de Saúde, criando um protocolo, ou como acharem de melhor forma. Mas, no entanto, esta era um bocadinho na sequência do que o Sr. Professor Luís Rebelo estava a dizer, da necessidade de, com contenção de custos, haver também uma maior intervenção de todos os profissionais de saúde. Muito obrigada.
Senhora doutora, diga.
Queria só esclarecer que o facto da lei 37 de 2008 não ter preâmbulo, 2007, exatamente, não ter preâmbulo, não é uma circunstância especial desta lei. De acordo com as regras legísticas aprovadas para Portugal neste momento e em vigor, as leis não têm preâmbulo, nenhuma delas, o que não significa que quando os diplomas são elaborados, não se faça, têm que levar em conjunto com eles uma nota justificativa que, essa, que contém todas as justificações que leva, conduzem à aprovação daquela lei, incluindo todas as alterações, no fundo, todos os motivos justificativos que são apresentados para a sua aprovação, para a sua alteração, etc. Portanto, não havendo, só que este documento é um documento interno que circula no circuito legislativo, portanto, entre gabinetes e na presidência do Conselho de Ministros, e, portanto, não é tornado público. Mas a lei não tem preâmbulo de qual como nenhuma outra tem. É uma regra logística nacional sobre a qual nós não podemos fazer nada.
Pronto. Não, porque a Assembleia, a lei é uma emanação da Assembleia da República e os decretos são emanação do Governo. Bem, então...
Só queria dar aqui duas notas finais relativamente a duas intervenções que aqui foram feitas. Eu penso que, relativamente à constituição deste grupo técnico consultivo, eu penso que legitimamente aqui estamos e, para mim e para nós, penso que é salutar o facto de estar aqui presentes vários interesses e cada um, obviamente, os defender. Portanto, eu penso que aí é uma mais-valia. Este grupo, para mim, será técnico no sentido da apreciação da própria lei em si e não técnico-científico, pois para provar os malefícios do tabaco penso que não seria preciso constituir um grupo de trabalho destes só com esse intuito, porque é uma evidência científica. Portanto, eu penso que é salutar estar aqui presente de todos os interesses envolvidos, e os interesses dos empresários também são atendíveis e como tal penso que é salutar. Em segundo lugar, relativamente àquilo que foi dito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo e Restaurantes do Norte, não posso deixar passar aqui a ideia que, de facto, o canal Horeca, que é o canal que abrange o alojamento e a restauração e bebidas, está bem, porque não está. Eu já recolhi dados do INE e no terceiro trimestre de 2009 perderam-se 36.300 postos de trabalho no canal Horeca, o que equivale a um encerramento de 10 mil empresas, se considerarmos que cada empresa tem 4 trabalhadores. Portanto, o setor não está bem, como eu penso que nenhum setor está. Portanto, não posso deixar passar aqui a ideia que de facto, o setor está bem, porque não está.
E vou fazer o resumo e peço a vossa atenção, e se o meu resumo não for claro, façam favor depois de pedir esclarecimentos complementares. Bem, e tenho aqui notas dispersas, mas que exigem alguma explicação. A Direção-Geral da Saúde tem, em termos da gestão da sua atividade, também um cronograma. Bem, eu impus, em termos de cronograma de trabalho, que este assunto ficasse resolvido até ao final de janeiro. Portanto, se não cumprir até ao final de janeiro, e se, digamos, derrapar para além disso, penaliza, em termos de gestão, o trabalho que eu próprio conduzo. Bem, e, portanto, queria aqui dizer que o relatório da Lei do Tabaco não vai ser, não vai ter derrapagens, seguramente não vai ter derrapagens, e que até ao final de janeiro ele é enviado para o Governo. Até porque, nesse cronograma, há outras atividades com a mesma dignidade, mas de temas absolutamente distintos, que vão ocupar
muitos dos dirigentes. Não sei se todos sabem, mas vai acabar o certificado de óbito, vai passar a ser eletrónico, como o IRS é eletrónico, a notificação de doenças passa a ser feita nos laboratórios para uma plataforma web, há um conjunto de inovações de grande monta que vão revolucionar completamente a saúde pública em Portugal, que vão precisar da atenção dos dirigentes. E por isso reservei, em termos de gestão saudável da Direção-Geral da Saúde, o mês de janeiro para este assunto. A subdiretora-geral que tem a administração foi encarregue, ela assumiu a liderança deste processo e disponibilizou meios suplementares de apoio logístico e de apoio em termos do relato em si, que vai, ou melhor, que já está disponível e que vai fazer com que seguramente cumprir o calendário que foi desenhado. Portanto, é uma questão de calendário, de cronograma, que o Diretor-Geral de Saúde impôs a si mesmo. Este é um ponto. Naturalmente que os membros do Conselho vão receber por via eletrónica, sublinho que é por via eletrónica, a documentação toda, e vão, antes de se enviar a documentação para o Ministério da Saúde, vão receber essa documentação e vão ser chamados aqui a pronunciarem-se na generalidade e só na generalidade, porque não vamos discutir artigo por artigo nem a sua redação. Bem, nós vamos apreciar nessa reunião o sentido global das alterações e depois vamos, se for caso disso, votar essas alterações. Bem, a questão que foi aqui colocada também sobre os medicamentos já foi motivo de uma decisão ministerial que adiou, apesar dos pareceres expressos, considera que essa decisão, que neste momento não estão reunidas as condições para a efetivação da proposta que foi apresentada no sentido da comparticipação. Portanto, nós vamos continuar sem medicamentos comparticipados e em 2010, portanto, não teremos alterações a este nível. A questão do preâmbulo já foi aqui assinalada. Agora, as questões colocadas pela doutora Filomena Diegues, e independentemente das divergências e do lamento que eu tenho da falta de colaboração da associação que representa ao longo destes 3 anos, devo dizer-lhe que percebo todos estes problemas, mas que, por exemplo, se for falar ao proprietário ou gerente de um dos principais cafés de Lisboa, que é a Mexicana, ele diz que o facto de ter um dístico vermelho onde não se pode fumar, diz que teve uma poupança comparada com os anos anteriores à lei, porque deixou de utilizar a ventilação e que, em termos de energia, consome muito menos. E também não fez o investimento inicial. Por isso mesmo, quando nós assinalámos o final do primeiro ano, porque ele nos dizia isso, fizemos a conferência de imprensa no Café Mexicana para assinalar essa passagem do primeiro ano, porque era um exemplo de um café que é lisboeta de sempre e que é, um marco de qualidade em Lisboa, e que tem um empresário que percebeu perfeitamente estas questões. E ninguém fuma dentro da Mexicana. Bem, e eles estão todos muito satisfeitos. Mas o exemplo da Mexicana é o exemplo da grande maioria. Nós já temos, eu vou dizer claramente, já temos muitos dados que permitem eu aqui confirmar, temos provas
como este exemplo é, digamos, faz maioria em Portugal de gerentes, de trabalhadores e de frequentadores. A própria, vejam bem, a própria jornalista que hoje esteve aqui a recolher dados sobre a implementação da lei ao fim destes 3 anos, declarou-me que é um sossego e uma vida diferente que tem na própria Lusa, onde se deixou de se fumar. Bem, e deixo aqui também este testemunho. Bem, portanto, mas nós temos um problema, isto é uma reflexão. Temos sempre que ter em conta que o tabaco é uma substância que toda a gente sabe os efeitos que tem agora, mas que é lícita. E temos que ter sempre isto em conta. Bem, e temos que, em termos da sua comercialização, é absolutamente legal fumar e portanto não há nada que aponte no sentido contrário. Bem, e por isso temos aqui que encontrar um equilíbrio, que é o meu trabalho, aliás, de evitar cair para um ou para outro lado em termos de posições mais extremadas. Bem, isto não é propriamente o centrão que eu procuro, mas é difícil gerir estas questões. Terei mais notas. Na elaboração do relatório vai ser muito difícil de elaborar, porque vai ter que atender a todas as questões. Portanto, eu agora sugeria o seguinte, como orientação, que se mandasse para o endereço paulo.nogueira@dgs.pt paulo.nogueira@dgs.pt propostas concretas da alteração do articulado da lei. Desculpe, não. É que é o líder, porque a liderança do relatório de Infotabaco está com o Dr. Paulo Nogueira, porque é um trabalho que está colocado em termos de medição das medidas, está lá. Não, mas não é uma questão de todas as propostas concretas de alteração do articulado. Bem, ele depois reúne, porque o grupo Infotabac, como sabem, foi criado um grupo, logo no princípio da lei, que mede a evolução do impacto, que é chamado Infotabac. O Infotabac tem, é um pequeno grupo de especialistas, mas alguns deles trabalham a tempo inteiro neste dossiê, que tem esta responsabilidade de reunir textos de dados. Nós já temos muitos dados e temos alguns surpreendentes, que estou convencido que vão agradar à grande maioria dos presentes. E investimos muita energia e qualidade na elaboração do relatório que vai ser apresentado dentro de dias. Bem, pessoalmente, se me perguntarem, posso-vos assegurar que estou particularmente entusiasmado com a qualidade do relatório em si e também no que ele vai revelar, retratar sobre a implementação da lei. Mas todas as propostas, peço-vos o favor, o mais tardar até ao dia de Reis, concretas, sejam endereçadas para paulo.nogueira, a fim de serem apreciadas no grupo que está reunido em permanência durante o mês de janeiro. Em permanência. Eu não tenho... A questão de responder ao meu colega Luís Rebelo. É verdade que não há um orçamento próprio, mas há um orçamento de funcionamento que assegura, que assegura Bem, assegura de alguma maneira que estes assuntos, deixámos de ter água engarrafada para ter água da EPAL e outras medidas de contenção, mas a verdade é que o relatório vai surgir, houve um investimento também de monta, de estudos que foram encomendados, que já foram, aliás, realizados e que foram e que estão agora a ser analisados para em contributos. Houve estudos de opinião, houve outros que exigiram investimentos de monta e despesas que foram naturalmente suportadas pela Direção-Geral da Saúde através das verbas de despesas de funcionamento da Direção-Geral. Bem, portanto, eu que não sou muito de lamúrias, pelo contrário, posso testemunhar que houve uma adaptação à crise e a estes cortes que foram anunciados e que o trabalho prioritário que diz respeito ao relatório do tabaco não será afetado. Não será afetado. E esta é uma certeza. O relatório não vai ser afetado pelos problemas, pelas limitações de disponibilidade orçamental que existem, mas para outras rubricas que não esta. Portanto, não há desculpas em relação a este assunto. Agora, vamos ter que encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio, porque reparemos, o pior que nos podia acontecer era nós apresentarmos um relatório e propostas que depois, em última análise, os deputados não a aceitarem, porque quem vai ter que votar são os deputados. Bem, e portanto, tem que haver aqui, o Governo já declarou no seu programa que aceita as propostas no sentido da avaliação. Faz parte, digam? Bem, a questão dos deputados fumarem ou não, eles criaram agora espaços para tal, mas não está agora aqui em discussão. Não está aqui em discussão, mas vão ser eles a aprovar as mudanças. Agora, o que posso dizer é que o Governo anunciou e inscreveu no próprio programa que a proposta de lei, o Governo prepara uma proposta de lei a enviar à Assembleia. Chega à Assembleia pelo Governo, como proposta de lei, e essa proposta será elaborada em função da avaliação. E depois os deputados vão saber se vão decidir se votam ou não votam as alterações propostas. Bem, pelo Governo. E esta é uma questão que já não dirá respeito, enfim, diz sempre respeito, mas não depende da nossa vontade. De qualquer maneira, em termos genéricos, queria-vos transmitir que tenho confiança. Tenho confiança, tenho dados, tenho muitas informações, tenho conhecimento de posições assumidas por titulares de órgãos de soberania e permitem perceber que podemos estar no bom caminho. E é com estas palavras que eu queria encerrar a sessão, desejar bom ano a todos e disponibilidade para o mês de janeiro acabarmos então o nosso trabalho. Muito obrigado. Vamos. Podemos marcar um dia. Vai lá. Na volta do dia 25. Não é? 26? Vai lá, 26. É o que quiserem, mas se quiserem contributos escritos, podem dar contributos, mas se há ali no articulado propostas concretas, peço-vos o favor de enviarem dia 26, que dia da semana? Quarta-feira, dia 26, acham bem? Sim. Não sei se será possível, mas pode pôr. Portanto, queria agradecer a presença de todos. Só um minuto. não é isso que a lei prevê. A lei prevê, no seu artigo 24, que a Direção-Geral de Saúde, peço desculpa, a lei prevê, ou sou doutora, peço desculpa, a lei prevê e estipula que a Direção-Geral de Saúde apresente ao Governo a avaliação e o Governo, por sua vez, em função dessa avaliação, apresenta propostas à Assembleia da República de revisão da lei. E a Assembleia decide. Pois.